Uma visão aberta dos fatos. Referência para os assuntos importantes da sociedade e da igreja. 95 FM tem a satisfação de apresentar o programa Ponto de Vista. Luz Cristã, acendendo a consciência humana.
Muito bom dia a você que nos acompanha pela Rádio Coração 95.7. Este é o programa Ponto de Vista, apresentado por Padre Crispim Guimarães, que vos fala neste momento, tendo na sonoplastia Alexandro e na produção Osaí Sanabria. Nosso programa Ponto de Vista, sempre ao sábado, das 7h30 às 9h, horário do Mato Grosso do Sul. Fala sobre temas importantes da nossa sociedade local, temas globalizados, como é o tema de hoje, que vamos tratar da problemática do câncer, já que dia 4 é o dia dedicado ao Dia Mundial do Câncer. Nesta uma hora e meia que agora começamos, vamos conversar com os nossos convidados aqui, doutor Haroldo, que já é conhecido entre nós, que é cirurgião oncológico, doutor Rodrigo, que é radioterapeuta, a doutora Viviane, oncologista clínica, o doutor Gabriel, mastologista, e o doutor Pedro Zanúzio, que é dermatologista. Você pode interagir conosco pelo nosso WhatsApp 999789507, pelo nosso telefone 3422-9507, pelo site da Rádio Coração www.radiocoração.org, pelo meu Facebook Crispim Guimarães. Quero dar as boas-vindas aos nossos convidados aqui no Estúdio 2 da Rádio Coração, na cidade de Dourados, para este momento de esclarecimento para a nossa população, que acompanha nos 25 municípios onde a Rádio Coração atinge, pela rede mundial de computadores em todo o mundo. Vamos começar pelo doutor Haroldo. Bem-vindo, Haroldo, já que você já é sócio, né? Aqui conosco, sempre, pelo menos uma vez por ano aqui no programa Ponto de Vista. Qual a importância, vamos começar e depois, claro, vamos abrindo para os outros, já que existem diversas áreas aqui hoje, qual a importância da conscientização da problemática do câncer, sobretudo lembrando este dia que foi criado em 2005, para que a população realmente possa, sobretudo, se prevenir?
Bom dia, padre, bom dia a todos os telespectadores. Gostaria mais uma vez de agradecer o convite, é sempre um prazer a gente estar aqui. Padre, falando de câncer, nós estamos falando de uma doença que atinge milhões de pessoas no mundo anualmente. Hoje afeta, dificilmente a gente não tem uma família que não seja acometida por essa doença. Ela tem um impacto social, emocional e financeiro muito grande. E ainda a gente tem muitos desafios em relação ao seu tratamento. Hoje no Brasil, em termos de doença, é a segunda que mais mata, então são 205 mil mortes anualmente por ela. No mundo, nós temos 9 milhões de mortes por essa doença e para 2040 uma expectativa de 18, 19 milhões, então um aumento expressivo. E considerando em termos nacionais, 10% das cidades brasileiras hoje é a doença que mais mata, superando até as doenças cardiovasculares. Então a expectativa é que, se nós não combatermos diretamente essa doença, nós não tivermos uma conscientização sobre ela, ela vai superar e ser a doença que mais mata hoje. E o objetivo da campanha do Dia Mundial do Câncer é justamente esse: conscientizar a população sobre hábitos e medidas que favorecem a sua prevenção ou seu diagnóstico precoce, reduzindo assim em torno de um terço das mortes por ela causada. Então, o Dia Mundial do Câncer, ele foi criado justamente com o objetivo de conscientização, né? A Rádio Coração nos deu essa oportunidade e, graças a Deus, há mais de um ano a gente faz o programa com o Zair quinzenalmente, que é o Entre Laços, que o objetivo real dele é justamente a conscientização.
Doutor Haroldo, diante do número, né, que o senhor traz sobre a questão de que é a segunda causa de morte, a conscientização, né, e o exame precoce, o senhor já disse que poderia reduzir em um terço, né, isso. É, mas pensemos em outras formas também de prevenção. Assim, a gente tem esperança de ter remédios, por exemplo, que possam ajudar também nessa prevenção? Ou pelo menos amenizar essa questão? Mesmo porque também parece, são diversas formas de câncer. Também não saberíamos se um remédio só resolveria o problema, né?
Isso. O que é estabelecido, né, e definido, né, em termos de prevenção mesmo, são hábitos de vida saudáveis. 5 principais fatores, que é o cigarro, o álcool, a obesidade, o sedentarismo e os maus hábitos alimentares, isso dá um impacto aí de 30, 35% em relação a nós estarmos evitando as causas de morte. Em termos de medicamento, ainda há estudos informando o que a gente chama de quimioprevenção, né? Mas não é nada definido. O que é definido realmente são essas mudanças de hábitos de vida que a gente considera como saudáveis, e os métodos de rastreamento, que envolve algumas neoplasias mais incidentes que a gente tem e que são passíveis de serem rastreadas.
Uhum. Doutora Viviane, bem-vinda ao nosso programa, pela primeira vez aqui conosco. Poderíamos dizer que porque é uma doença que ela consegue ser constatada com maior eficácia de uns tempos para cá, né? Mas como a gente poderia fazer um paralelo entre o passado e agora? Esse número no passado existia e era camuflado pelas técnicas de não descobertas, e agora aquilo que a gente pode constatar. Ou há uma crescente de vida devido à situação geral da população, alimentação, essas outras coisas que o doutor Haroldo traz?
Sim, é fato. Bom dia aos ouvintes. Um prazer estar aqui no seu programa também, Padre Crispim. Essa pergunta é o que passa pela cabeça da maioria, né? Uhum. Como que nós fomos pegos de surpresa? Como que agora tem, antes a gente não ouvia falar? É isso que se pensa. Na verdade, Padre, são duas vertentes que as duas se conectam muito perfeitamente. Primeiro, a população mundial tem aumentado em número. Nós éramos menos pessoas em quantidade no mundo. A segunda crescente, que vai pela mesma via, é que a população está envelhecendo. Então, ela vive mais. Ao mesmo tempo que nós temos maior número de nascimentos, elas ao longo da sua vida morrem menos. Então, estatisticamente, no final, o número fica muito maior. Uhum. E o envelhecimento, naturalmente, é um fator de risco. A grande maioria dos tumores, das neoplasias, que, como o senhor comentou, não é uma única, elas nascem de um defeito adquirido na vida, mas pelo envelhecimento dos reparos das células. Então, o envelhecimento naturalmente causa doenças, e uma delas é o câncer. Outra delas é as doenças cardiovasculares, que são demências, AVC, insuficiência cardíaca, mas a neoplasia, ela está lado a lado com essas outras doenças. Então, isso é um fato. A população está envelhecendo, é uma resposta. Está vivendo mais, e em maior número na Terra a gente consegue quantificar. O outro fato não dá para negar: a gente tem informação. Depois do advento da internet, a gente fica sabendo muito rápido e de uma forma muito segura dos números do mundo. Há uns 15, 20 anos, a gente ia a congresso para ter informações. Agora o congresso está acontecendo com 800 mil colegas ao mesmo tempo. Não, desculpa, são 200 mil colegas ao mesmo tempo, e a gente tem isso online, assistindo a aula, que eu não preciso estar lá. Uhum. Então, a informação, ela é bastante incisivo agora e chega muito rápido. Nessa mesma linha tecnológica, existe sim o diagnóstico. E existe sim programas como esse e nós, médicos, independente do país, independente da sua formação, estão preocupados em fazer o diagnóstico. Então, isso também é verdade. Então, a gente tem essas duas linhas, a tecnológica e o envelhecimento da população, que é natural.
Uhum. Muito bem. Doutor Pedro, a gente sabe que câncer de pele é uma... que é a sua, você é dermatologista, obviamente, deve lidar com isso com frequência, né? Câncer de pele é algo até, digamos assim, comum, né? Porque, sobretudo num país como o nosso, que tem o maior litoral do mundo, a gente já consegue talvez vislumbrar se uma falta de cuidado, né, durante um período de exposição ao sol, que isso também já pode acometer a pessoa com a doença. Mas quais são, né, outras causas que levaria, por exemplo, ao câncer de pele, ou ele está basicamente ligado à questão da exposição solar?
Bom dia, Padre Crispim, bom dia, ouvintes da Rádio Coração. O grande fator de câncer de pele, assim como é o cigarro pro pulmão, né, é o sol para a pele. Mas tem vários outros fatores químicos, substância, formol, arsênico e várias outras substâncias químicas que também podem precipitar, e também a questão de micro-organismo, vírus, bactérias, úlceras crônicas, então pessoas portadoras de feridas antigas que não cicatrizam, até a própria radiodermite, né, que é uma forma de tratamento do câncer, mas lesões crônicas também são fatores que originam o câncer de pele. Lesões pré-existentes, que mesmo muitos casos que a pessoa, por exemplo, tem pintas, e mesmo em áreas ali que não seja a pele, pintas negras ali, dessas pintas pode originar o melanoma, que é entre os cânceres de pele o mais agressivo, o que mais mata em termos do câncer de pele.
Uhum. E para nós, eu citei a questão do nosso litoral, né, mas nós temos um país com muito sol, né, e a gente às vezes sai, né, não se previne, mesmo numa cidade como Dourados, né, a gente diz, bom, aqui não tem praia, não vou na praia, né, então estou livre disso aqui. Qual é a recomendação para todos nós, né, que temos de um jeito ou de outro uma maneira de nos expormos ao sol, já que temos sol no Brasil quase todo ano? Como é que a gente deve proceder para realmente prevenir?
O primeiro cuidado seria, vamos dizer assim, o que a gente chama de proteção mecânica ali, né, que seria a questão de uso de roupas, chapéus, bonés, então sempre procurar evitar, e a questão do horário também, o sol das 10 da manhã às 4 da tarde é o sol que tem a radiação mais lesiva, então nesse horário, sempre que possível, a pessoa procurar evitar se expor ao sol, e depois, sempre também que possível, utilização do protetor solar em quantidade adequada, porque muitas vezes a pessoa compra um protetor solar e fica lá no banheiro lá, e quando vai ver está vencido, nunca usou aquele protetor. E também a gente sabe que a quantidade que a pessoa passa do protetor na pele sempre é aquém daquela que seria necessária. E se a pessoa também, como nesses dias, transpira muito, a pessoa se enxuga, se esfrega, ela entra na água, tá? Então isso também acaba removendo boa parte do protetor solar. Então teria, nessas circunstâncias, que cada 2 horas por aí tá fazendo a reaplicação do protetor, que poucas pessoas, na verdade, acabam fazendo, né?
Ok. Então, assim. Doutor Gabriel, que é a primeira vez também que vem aqui, estreia conosco. Sua área é a área da mastologia, que seria bom você mesmo explicar, que trabalha sobretudo com o diagnóstico da questão do câncer de mama, né? Isso. Mas a gente tem alguns nomes que para a população é um pouco grego, então vamos lá.
Um bom dia aos ouvintes, ao Padre Crispim, obrigado pela oportunidade de estar por aqui. Fico muito honrado em estar presente, poder falar um pouquinho para vocês. Eu sou mastologista. A mastologia é a especialidade que cuida da saúde das mamas. Uhum. Seja das mulheres, seja dos homens também tem mamas, mais estranho que pareça, também tem. E a gente atua no diagnóstico, no rastreamento, no diagnóstico, no tratamento e na reabilitação dos pacientes com doenças das mamas, sejam elas benignas ou malignas, no caso o que a gente está falando aqui sobre o câncer, né? O câncer de mama especificamente. Essa é a área do mastologista.
A gente, eu tenho contato com bastante gente, talvez tanto quanto vocês, né? Não tantos doentes quanto vocês, mas todos os dias muitas pessoas me procuram, e dentre essas que procuram, a gente conhece muita gente com problema de câncer de mama. O que é que acontece realmente para que tantas pessoas tenham essa doença? É uma coisa que... a doutora Viana falou da questão do envelhecimento da população, e a gente conhece muitas mulheres com 30, 40 anos, né? Não são pessoas que já envelheceram.
Não, é uma pergunta difícil de responder com exatidão, mas muito interessante. O câncer de mama, ele, nas mulheres, é o mais frequente em incidência, né, em casos novos nas mulheres do Brasil. No Brasil, em boa parte dos países em desenvolvimento do mundo. E em mortalidade, nesses mesmos países ainda em desenvolvimento, um dos primeiros, ou o primeiro, em mortalidade também. Não só em aparecimento de casos novos, como mortalidade também. O que não é uma verdade ainda para países mais desenvolvidos. Isso tem N explicações, mas vou me ater à pergunta do padre.
Sim.
Né? Por que está acontecendo mais? Uma grande explicação, que a doutora Viviane já colocou, é o envelhecimento da população. O câncer de mama, ele é mais frequente após os 50 anos. Nossa, Gabriel, você pode me perguntar, né, padre? Mas tem muita gente com menos de 50 anos, até menos de 40, menos de 30, que está sendo acometido pelo câncer de mama. Eu conheci alguém com menos de 50 anos com câncer de mama. E sim, tem sido mais frequente esse diagnóstico, sim. Essa incidência está aumentando, tá? E infelizmente a gente tem feito no nosso país um diagnóstico, infelizmente, ainda mais tardio, né? O fato de ser um pouco mais tardio, essas chances de cura durante o tratamento para essa doença são um pouquinho reduzidas comparadas ao diagnóstico mais precoce. Por isso a conscientização do Outubro Rosa em relação ao rastreamento a partir dos 40 anos com mamografia. Mas essa incidência aumenta por alguns fatores. O câncer de mama, ele é multifatorial. O que, que é isso? Existem vários fatores que influenciam para que ele surja, tá? Isso envolve histórico familiar, isso envolve a história reprodutiva da mulher, tá? O que, que é isso? Um fator de risco para ter câncer de mama é que quando um primeiro filho surge só a partir depois dos 30 anos, ou a mulher não tenha filhos, é considerado um fator de risco, né? O ser mulher, que é o maior fator de risco para câncer de mama, né? O câncer de mama em homem, ele é muito raro, cerca de 1% de todos os casos de câncer de mama são em homens, os outros 99% em mulheres.
Deixa eu abrir um parênteses, claro. Sem querer atrapalhar. Então você diz o seguinte: não ter filhos, no caso da mulher, é um fator de risco?
É um fator de risco.
Vamos parir, vamos ter que arranjar. E ter muitos filhos facilita ou não?
Na verdade, a gestação precoce antes dos 30 anos é considerada um fator protetor.
Ah.
A gestação após os 30 anos, ela ainda não existe uma diferença significativa em relação à proteção.
Que legal.
Mas, paralelamente, a amamentação, ela é considerada um fator protetor também. Então, mesmo que a gestação seja após os 30 anos, ela vai aumentar, então é considerado um fator protetor também, né?
Sim.
As mulheres que menstruam muito cedo, ou que vão entrar na menopausa muito tarde, isso é um fator de risco também para câncer de mama, né? Então, uma menstruação assim, antes dos 11 anos e após os 55 anos, são considerados fatores de risco. Isso é um pouco simples de entender, porque a mulher fica mais tempo da vida exposta aos hormônios produzidos pelos seus ovários, os hormônios femininos.
Uhum.
O câncer de mama é uma doença que muito frequentemente está relacionada a esses hormônios, né? Então, quanto mais tempo ela é submetida aos efeitos desses hormônios, ela fica mais tempo submetida a esses riscos também. Outros riscos aí em relação aos modificáveis, né? Ser mulher não tem como modificar. Uhum. A idade de menstruação não tem como modificar, né? A história familiar não tem como modificar. O que a gente pode modificar, então? Né? A gente pode modificar os hábitos de vida, que comprovadamente, né, em estudos bastante fresquinhos, estão comprovando cientificamente o que a gente falava já há muitos anos, mas não tinha comprovado, né? Uma dieta adequada, uma vida não sedentária, né? O controle do peso, a obesidade está muito, tá bem relacionada ao risco de câncer de mama e de alguns outros cânceres também. O tabagismo, que é mais relacionado ao pulmão e bexiga, mas também é relacionado ao câncer de mama. E o que mais que é modificável? Alguém me lembra?
Noliparidade.
Ah, exato, noliparidade. E ter filhos. Não ter filhos, que é um fator de risco que eu tinha mencionado aqui antes.
Ok, muito bem. E o Rodrigo, que trabalha lá já na ponta, né, no tratamento, né, Rodrigo? Você deve ter contatos N's com situações curáveis, outras não curáveis, né? Quais são os casos assim mais frequentes que você acompanha, ou são casos variados?
Sim, em primeiro lugar, um bom dia a todos os ouvintes. Obrigado pela oportunidade de estar aqui participando com vocês do programa. Com uma equipe excelente.
O Dr. Rodrigo, que é radioterapeuta, né?
Isso. Uma equipe excelente aqui. Então, eu sou radioterapeuta. O radioterapeuta é um médico que cuida da parte do tratamento específico, que utiliza radiação ionizante para tratar na maior parte das vezes, doenças malignas, né? Uhum. Mas a radiação a gente também utiliza para tratar algumas doenças benignas, como meningioma, neurinoma do acústico e algumas outras. Mas a maior parte, 99%, seria doenças malignas mesmo. E dentro da radioterapia, a boa parte dos cânceres a gente consegue fazer um tratamento com rádio e alguns não. Dentro da radioterapia, disparado, o que a gente mais vê no ambulatório são pacientes com câncer de mama, né? Depois do câncer de mama, a gente trata muito paciente com câncer de próstata também. Isso de forma curativa ou também até mesmo após uma cirurgia, quando o paciente tem alguns fatores de risco. E a gente consegue utilizar também a radiação para paliar os sintomas. Então, às vezes, um paciente que tem uma doença que já se espalhou para os ossos e essa doença no osso está causando um sofrimento para o paciente, alguma dor, a gente consegue utilizar a radiação, que ela atua, de certa forma, como um anti-inflamatório, tirando a dor do paciente e dando uma maior qualidade de vida para o paciente.
Muito bem. Você falou da questão que boa parte passa por esse tratamento, né? E falou da questão de cirurgia. Então, ela não precede a cirurgia, pode ser pós-cirurgia também, ou existe uma sequência, né? Tem que fazer primeiro a radioterapia, depois a cirurgia, ou não tem isso?
Sim, isso é um pouco complexo, porque isso vai variar muito de cada tipo de tumor, de cada localidade, né? Se é do reto, se é da mama, se é do sistema nervoso central, se é da próstata. E dentro de cada um deles, existem várias situações que a gente pode fazer. Então, um exemplo, por um dos mais comuns que a gente costuma fazer, por exemplo, para neoplasia de reto, a gente faz um tratamento com radioterapia e quimioterapia antes da cirurgia, né? Aí depois desse tratamento o paciente é submetido à cirurgia. Já em alguns casos, às vezes o paciente faz uma cirurgia logo após o diagnóstico, e depois desta cirurgia tem alguns fatores de risco que é preciso receber a radiação. Da mesma forma a próstata, mas próstata geralmente já faz após a cirurgia. Então é muito variável de acordo com cada tipo de neoplasia, né? Mas pode sim ser tratado, dependendo da situação, antes da cirurgia, após a cirurgia, de forma exclusiva, de forma junto com quimioterapia, né? Então isso vai variar de cada caso para caso.
Doutora Viviane, vamos voltar aqui antes do intervalo, que a gente precisa fazer um breve intervalo. Nas mulheres, então, a gente poderia dizer que o câncer de mama é o que mais aparece, e nos homens o câncer de próstata, como é que é? Ou existem outras variantes?
Aí? Não, o senhor é um cara muito informado.
É porque o doutor Haroldo vem sempre aqui, eu escuto.
Não, é verdade. Isso é uma informação que a gente precisa divulgar amplamente mesmo. A neoplasia que mais acomete mulheres é o câncer de mama, justamente por causa dos hormônios. Para ser homem ou para ser mulher, a gente precisa que os hormônios atuem desde a concepção. E, geralmente, essas neoplasias são ligadas aos hormônios. Por isso, o câncer de próstata é o mais frequente em homem e o câncer de mama é mais frequente em mulher. Sim, complementando o Gabriel, assusta a incidência do câncer de mama em mulheres abaixo dos 40 anos, padre. E isso é mais nos países latinos que está acontecendo, não tanto nos países
chamado primeiro mundo?
Primeiro mundo, ou já desenvolvidos. Uhum. Porque a nossa genética é um pouco diferente, mas os nossos hábitos são muito diferentes também. Uhum. As informações que a gente tem é que ainda na Europa não mudou, não houve muita esse desvio da curva para baixo dos 40, mas aqui é sim, é fato. E são os fatores que a gente não consegue pegar, que são os não mutáveis, a gente não consegue intervir nisso daí, que nos preocupa. A parte da genética do câncer de mama, ela está sendo muito bem estudada, já está quase bastante coisa bem definida. E o que a gente vê é que essas neoplasias iniciais abaixo dos 40 anos, elas podem, não sempre, mas têm mais chance de estar ligadas à sua genética. Então, isso é uma coisa imutável e que a gente ainda vai ver. Mas como o doutor Gabriel falou, os que a gente pode mexer, a gente deve fazer isso. Diminuir o peso, fazer exercícios, controlar o uso de hormônios. Tem uma coisa que me preocupa bastante, chip da beleza.
Chip da beleza, quer põe um chip na...
Vou explicar. Uhum. Chip da beleza, remedinhos para emagrecer que usam hormônios. Isso tudo, a gente não tem um estudo e a gente vê essas incidências relacionadas aos hormônios aumentando e a gente fica correndo atrás da máquina. Meu Deus, o que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Tudo bem, a gente tem um discernimento que isso pode acontecer, mas no Brasil, um país ligado muito ao sol, muito à estética, perder peso é muito importante, ok, para a saúde, mas você não precisa ser a Gisele Bündchen. Então, o chip da beleza, padre, é um negocinho.
Mesmo porque não dá para ser, não precisa ser.
É genético, né? Esse é imutável. É um negocinho que coloca na pele, subcutâneo, que fica disponibilizando hormônios diariamente.
Tanto masculino como feminino.
Sim. Uhum. Quem escolhe é o médico e é uma preparação. Uma preparação que vai, formula e a paciente implanta. E isso não é natural, isso não é normal. E isso está refletindo. Agora, o quão isso será provado vai ser daqui a alguns anos. Mas me preocupa hoje, porque os pacientes chegam no nosso consultório hoje. Então, assim, são coisas que a gente tem que divulgar e que precisa. Uhum. Esse é um fator da neoplasia de mama. Da neoplasia de próstata, é fato que o envelhecimento é a maior causa, uhum, né? Então, é como eu digo para os pacientes que tratam conosco, principalmente as famílias, mas vai morrer, não vai morrer? Isso depende do grau histológico que a gente tem como quantificar, do tamanho, é claro. Mas geralmente quando isso acontece acima dos 60 anos, a gente começa a acreditar que a evolução é mais tranquila. Abaixo disso, a gente já começa também pensar nos fatores de risco, que é uma doença mais agressiva, que pode ser uma neoplasia não só dependente de hormônio. Mas os homens, eles estão seguros em um determinado período da vida? Vão ter. A gente sabe e gostaríamos que as famílias tivessem a tranquilidade de buscar o diagnóstico, de fazer o diagnóstico dos homens, se prepararem para isso, porque aos 85 anos a chance é muito alta. E a gente tem paciente, tem gente que nunca foi paciente de 90 anos. Uhum. Isso é uma ordem natural.
Muito bem, nós precisamos fazer um breve intervalo, mas a doutora abriu aqui um leque, que falou de hormônios e tratamentos e outras coisas que nós precisamos, como parte da informação, que eu acho que é bastante pertinente para a população, retornar a esse tema já no segundo bloco, que daqui a pouquinho, depois do comercial, já vamos voltar.
Programa Ponto de Vista.